Memória. O arquivo da Radiodifusão Portuguesa.
Continuamos hoje com a transmissão de alguns dos programas O Gosto pela Música, da autoria de João de Freitas Branco. O programa que vamos ouvir de seguida pertence a um ciclo que João de Freitas Branco dedicou a cantores célebres que passaram pelo Teatro Nacional de São Carlos. Foi gravado em 1973 e tem locução de Maria Leonor e Gil Montalverne.
O Gosto pela Música, um programa do Dr. João de Freitas Branco.
Chegou a altura de falarmos do fabuloso Caruso.
Outro cantor célebre que cantou no São Carlos.
Pela primeira vez no dia 14 de fevereiro de 1903 na Fédora. Um êxito colossal. O público queria que ele cantasse terceira vez o Amor ti vieta, mas o Caruso não lhe fez a vontade.
Deve ter sido uma desilusão o Caruso não ter cantado terceira vez este trecho.
Sim, mas na segunda récita da Fédora cantou mesmo as três vezes. E o principal dueto foi Bizado.
Que outras óperas cantou o Caruso em Lisboa, no São Carlos, em 1903?
A segunda ópera foi A Aída.
Também com grande êxito.
Ainda maior que o da Fédora.
Per te ho pugnato,
No dia 27 de fevereiro desse mesmo ano, de 1903, Caruso cantou também no São Carlos a Tosca, que tinha sido estreada em absoluto só uns 3 anos antes.
E também teve de cantar 3 vezes algum trecho.
Não diga a brincar, porque teve mesmo. Cantou, de facto, 3 vezes e Le Chevron Le Stelle. A quarta ópera foi a Adriana Lecouvreur. O barítono português Maurício Bensaúde adoeceu e o Stracciari, de quem havemos de falar ainda, aprendeu o papel em 6 horas, o que custa acreditar. Aliás, o Bensaúde veio a restabelecer-se e cantou noutras récitas. O Caruso obteve mais êxitos triunfais, então especialmente pela sua mezza voce.
Pelos vistos, o público de São Carlos, em 1903, teve a sorte de ouvir bastantes vezes o Caruso.
No dia 9 de março, houve uma boheme com a Regina Pacini e o tenor Giraud, em benefício do cofre do Instituto Ultramarino. No intervalo, Caruso cantou várias romances, foi mais precisamente entre o segundo e o terceiro atos da boheme. No dia seguinte, cantou mais romances num serão com o patrocínio Régio. E nesse mesmo dia, cantou a Lucrécia Borgia.
Em 1903, o rei de Portugal era já Dom Carlos, não era?
Dom Carlos agraciou Caruso, condecorando com a Ordem de Santiago.
É com certeza que a distinção foi bem merecida pela extraordinária voz do Caruso.
bella cosa, una giornata d'ora, un'aria serena, roba, una tempesta, all'aria fresca.
Esta voz célebre foi também ouvida no Teatro de Dona Maria, numa récita de caridade, em que entrou também a grande Aricleia d'Arclay.
Que óperas veio o Caruso cantar a Lisboa, além das que você já referiu?
O Caruso foi contratado para cantar a Fédora, a Tosca, a Aida, a Lucrécia Borgia e o Elixir de Amor. Mas o empresário José Pacini pediu-lhe depois a Adriana Lecouvreur, que acabou por tomar o lugar do Elixir. Com a visita do rei Eduardo VII de Inglaterra, o São Carlos decidiu fazer uma temporada especial. Por isso, o Pacini pediu ao Caruso que ficasse mais tempo.
E conseguiu?
Conseguiu. A temporada especial começou com o Hamlet, em récita de grande gala. Depois, 19, 20 e 22 de março, o Caruso cantou o Rigoletto, com a Regina Pacini e o Ricardo Stracciari. O maestro era o Campanini. Eu tenho uma gravação histórica do quarteto do Rigoletto em que a parte de tenor é cantada pelo Caruso. Ora, ouça.
Fuera de, fai pitare.
quarteto deve ter sido uma das grandes sensações nesse Rigoletto cantado em São Carlos com o Caruso, não?
Sim, a crítica salientou. Mas, como era de esperar, o auge do entusiasmo veio com La Donna Mobile, que o Caruso cantou 3 vezes com 3 diferentes interpretações. Ouça outra vez o Caruso, agora numa das suas interpretações de La Donna Mobile. Eu poderia dizer-lhe bastantes coisas mais sobre ligações entre Caruso e Portugal, graças a um amigo meu, italo-americano, que está a escrever um livro sobre Caruso.
Talvez possa dizer-me, ao menos, algumas dessas coisas mais.
Então digo-lhe 2, talvez curiosas. A primeira é que o Caruso também esteve nos Açores. E a segunda é que, no testemunho da mulher dele, o mesmo Caruso falava fluentemente português.
Ah, sim?
E foi também a mulher que disse que ele tinha explicado que aprendeu a falar português não só em Portugal, como também no Brasil.
E como soaria esse fluente luso-brasileiro na belíssima voz de Enrico Caruso?
Ouviram O Gosto pela Música, um programa do Dr. João de Freitas Branco. Locução de Maria Leonor e Gil Montalverde. Realização de Lina Ruas. Gosto pela Música. Um programa do Dr. João de Freitas Branco.
Continuando a nossa, como que, pequena crónica do Teatro de São Carlos, entramos hoje num capítulo que, para mim, tem significados muito pessoais.
Porquê?
Olhe, porque eu devo hoje falar-lhe do primeiro dos grandes cantores que vieram a São Carlos e que eu pude ver e ouvir diretamente. Aliás, já na semana passada eu fiz umas alusões a esse enorme artista.
Quem era ele?
Nada menos que o barítono Ricardo Stracciari.
La città della città.
A voz do próprio Stachari que ouvimos agora?
Sim, exatamente. A voz dele. A voz e a interpretação.
E o Stachari já morreu?
Morreu em 1955 em Roma. Mas eu estava a falar-lhe de interpretação porque o Stachari não foi um daqueles cantores que vencem com quase exclusiva influência da voz. Percebe o que eu quero dizer?
Sim, naturalmente era um artista de personalidade forte que...
Forte, interessante e comunicativa, mesmo fora do palco. Quem tem muitas coisas a contar a esse respeito é o maestro do coro do Teatro de São Carlos.
O maestro Mário Pellegrini?
Sim, sim, exatamente. Porque o maestro Pellegrini conheceu bem o Stratichari, trabalhou na sua esfera e admira-o, ainda hoje, ao máximo.
Signore, scusatemi, da solo mi presento, io sono il prologo, poiché in scena ancor le antiche maschere mette l'autore, in parte io vorrei prendere dirvi come pria le lacrime che noi versiam son falte degli spasimi dei nostri martir non allarmatevi no no l'autore ha cercato in effetti fingervi uno quarto di vino gli ha per massima tol che l'artista un uomo
E você não conheceu pessoalmente o Ricardo Stracciari?
Eu não acho que esteja certo dizer que conheci. Seria, por assim dizer, um abuso à sua memória. Ouvi e vi o Stracciari uma única vez.
Em Lisboa?
Sim, mas não no São Carlos. Foi no Coliseu, por onde também têm passado grandes cantores de ópera. Eu lembro-me de que fui ao Coliseu com o meu pai e que, como de costume, meu pai me chamou vivamente a atenção para o facto de estarmos na presença de um artista verdadeiramente grande. E num intervalo levou-me ao camarim do Stracciari. Recordo-me perfeitamente de que, a propósito do creio que jovem tenor que estava a cantar nessa récita, o Stracciari se queixou de que estava a perder a melhor tradição interpretativa, com a tendência para fazer efeito só com as notas agudas, sem preocupações nem conhecimentos de estilo.
E nessa récita que você assistiu no Coliseu, que ópera se representava?
A Tosca.
O Stracciari representava, portanto, o papel de...
De Scarpia. Eu lembro-me de que me impressionou muito no segundo ato.
Se aproveitássemos para ouvir o segundo ato da Tosca.
Isso e o que eu tinha pensado são uma e a mesma coisa.
Você já deu a entender que nessa Tosca que assistiu no Coliseu, o Stracciari ainda estava em grande forma.
Se dei a entender isso, eu não me expliquei bem. Porque, na verdade, o Stracciari já não estava em plena forma vocal. Sentiu-se isso, mas também sentiu e de que maneira, a sua classe. Percebe o que eu quero dizer?
Sim, é alguma coisa de indefinível, mas que...
Neste caso, talvez possa definir-se um pouco, porque era a presença em cena, era a intenção de cada frase, de cada nota, de cada diferenciação de timbre. É neste sentido de superior classe que o desempenho do Stracciari me impressionou e se me gravou nas minhas muitas lembranças operistas.
Podemos ouvir o segundo ato da Tosca até ao fim?
Até ao fim, não sei se teremos tempo, mas continuemos até onde pudermos. Vamos ver se chegamos, pelo menos, à morte do patife do Scarpia.
Abbiamo per morte il cavalier, quest'uomo ti dovrò federà.
E ma sicuro?
L'ordin che ne darò voi qui presente. Spoletta, chi odi? Ho mutato d'avviso, il prigionier sia fucilato. Attenti, come facemmo del conte Palmier.
Un'uccisione
scelturata, come avvenne del Palmieri, hai ben compreso?
Ho ben compreso.
Va!
Voglio avvertire voi stesso!
E sia, che darai passo, vada, allora guarda.
Sì, come Palmieri.
Io tenni la promessa.
No.
Il vostro
Ouviram O Gosto pela Música, um programa do Dr. João de Freitas Branco. Locução de Maria Leonor e Gil Montalverde. Realização de Lina Rua.
Transmitimos dois programas do ciclo O Gosto pela Música, de João de Freitas Branco. Uma memória pertencente ao arquivo da RTP, gravada em 1973.
Memória. O arquivo da Radiodifusão Portuguesa.